Olá, bom dia. Estar preparado para lidar com os desafios antigos, mas também com problemas que surgem, é a rotina de prefeitos por todo o país. Os gestores municipais ainda precisam cuidar das necessidades básicas da população na saúde, educação e infraestrutura, e ainda criar oportunidades de desenvolvimento. Essa missão não é fácil. É preciso ter projetos bem definidos, servidores preparados, dinheiro em caixa e processos de trabalho confiáveis, que tirem as boas ideias do papel e gerem resultados. No programa de hoje, você vai conhecer os bastidores da gestão de uma cidade mineira, berço do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Itabira já completou 175 anos de fundação e, por quase metade desse período, o município vem se apoiando na arrecadação gerada pela mineração. Mas a atual gestão decidiu mudar isso a partir de estudos que apontaram o potencial de outros setores econômicos. Eu converso agora com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Natália. Obrigado aí pela oportunidade de falar de gestão, né, de uma prefeitura num programa de gestão, né, com identidade. Então, acho que é oportunidade muito importante para a gente colocar a política na, no modelo, nos modelos novos de gestão, não é?
Nós é que agradecemos, prefeito. E eu quero começar falando um pouco da sua trajetória profissional antes da política. O senhor trabalhou na área de comunicação de grandes empresas, o que te colocava em situações muito variadas de conhecimento e de relacionamento com o mercado. Que profissional a soma dessas experiências produziu?
Bom, um profissional que traz para a vida pública, para a gestão pública, uma experiência de 25 anos fazendo parte dos comitês de gestão de grandes empresas de multinacionais. Isso traz uma experiência de gestão importante para a gente aplicar no setor público, que precisa muito de novos processos, de uma visão de gestão diferente.
Prefeito, e depois de mais de 25 anos como executivo, o senhor foi para a política e retornou à sua cidade natal, Itabira, para concorrer à prefeitura. Como que se deu esse episódio?
Foi inesperado, eu diria, porque em 2020 eu estava na iniciativa privada apoiando um pré-candidato a prefeito de Itabira que desistiu na última hora, desistiu ali faltando 3 meses e meio para as eleições. E como eu estava envolvido no planejamento de governo, principalmente escrevendo um plano sobre o principal desafio de Itabira, que é a diversificação econômica, o contexto me levou a aceitar ir para a candidatura, não é? Então, uma experiência nova, primeira eleição da minha vida e para minha cidade, eu tentava participar como cidadão e aí foi a oportunidade de me apresentar como candidato e com propostas para a gente poder vencer os desafios de Itabira.
E o senhor ainda teve pouco tempo para fazer a campanha, né?
Muito pouco tempo. A gente estava em plena pandemia, 2020 foi aquele primeiro ano da Covid. E o tempo de 3 meses e pouco para uma campanha de alguém que não seria candidato foi realmente uma campanha épica. O tempo não ajudou muito, mas felizmente deu certo.
Prefeito, durante a campanha, a população conheceu a sua principal preocupação com o futuro de Itabira, que era a diversificação da economia. Por que que isso era tão importante?
Era e é muito importante, Natália, porque Itabira é uma cidade que vive em função de uma única empresa, Vale. Né, e em função de um único setor econômico, que é a mineração. E a Vale havia anunciado, meses antes, para a Bolsa de Nova York, onde ela tem ações, um relatório dizendo que a exaustão mineral de Itabira ia se dar em 2031. Portanto, 11 anos, a gente estava em 2020 ali, 11 anos depois, Itabira teria que se reinventar em 11 anos. Aí foi o grande tema, de fato, inicial da campanha, porque precisava, necessitava, naquele momento, de um plano de diversificação econômica para a cidade sobreviver após o minério, criar um novo ciclo, né, partir para uma transição econômica para que a cidade pudesse sobreviver, né, e não se esvaziar, e não se empobrecer com a exaustão mineral que já aconteceu no Brasil e no mundo, com várias cidades que viviam de apenas uma atividade econômica.
Prefeito, e ao longo da campanha, o senhor descobriu que Itabira precisava de cuidados em várias áreas. Resume para a gente o que o senhor encontrou.
Isso foi importante naquele período curto da campanha, mas o contato direto com a população, com os bairros, andando pela cidade, a gente verificou que, além do grande drama da diversificação econômica, a cidade ainda vivia uma necessidade de projetos sociais importantes que estavam sucateados, né? Educação, saúde, as escolas mal cuidadas, as unidades básicas de saúde, as UBSs também sucateadas, sem médicos, sem equipamentos, as ruas esburacadas, a pavimentação já vencida, problema de saneamento básico, né? Uma cidade que está entre as 10 melhores PIBs do estado, com 40% apenas de esgoto tratado. Então, a cultura também, que a cidade do Carlos Drummond de Andrade, cultura adormecida, sem atividades culturais, principalmente na periferia, a violência só aumentando, o uso de drogas aumentando, juventude sem esporte, sem esperança, e isso potencializado ainda pela Covid com as pessoas dentro de casa. Então, eu pude perceber que o desafio ainda era maior, que existia uma necessidade de um investimento nesse eixo humano que toda cidade precisa ter para se desenvolver. Então, passei efetivamente a estudar e trabalhar dentro do plano de governo com projetos e com programas que pudessem reestruturar a cidade nos aspectos dos serviços públicos ali.
Prefeito, e a nossa equipe de consultores, liderada pelo Adriano Campos e pelo Vladimir Soares, assumiu com o senhor e sua equipe esse compromisso de ajudar a realizar essa mudança de cenário. Qual foi a primeira demanda que o senhor passou para essa equipe?
Exatamente assim que eu fui eleito, procurei o Instituto Áquila, exatamente para podermos estruturar um plano de ação, um planejamento estratégico, um plano de metas, sobretudo, sobre todo o nosso plano de governo, que tinha, certamente, naquele momento, era o que tinha agradado a população. Havia, então, um compromisso com a população da cidade que votou em mim, né, com a esperança de ver todas aquelas ideias se transformar em projetos. Então, o Instituto Acla, naquele primeiro momento, foi fundamental, inclusive, para estruturar o nosso plano de metas, inicialmente 97 projetos, depois ele aumentou para 108 projetos, em todas as áreas onde a gente pudesse apoiar as secretarias num planejamento técnico de entregas, de execução, sair do campo das ideias para uma jornada de execução de projetos.
E desses 108 projetos que o senhor acabou de citar, alguns deles já foram implementados e outros estão em andamento. Quais são as iniciativas prioritárias?
Naturalmente, a prioridade era educação, saúde, saneamento básico, esporte, para que a gente pudesse envolver crianças e adolescentes, né? E hoje já são mais de 4 mil pessoas praticando o esporte em projetos da prefeitura, além de outros projetos, né? E o plano de diversificação econômica, né? Focado no turismo, focado em outras áreas, em outras vertentes que nós precisamos de atuar. Então, transversalmente, em todas as secretarias, cada uma das quais com seu plano de metas a ser cumprido, e o Instituto Acla veio para estruturar isso conosco, acompanhar isso junto com cada um dos secretários e fazer isso acontecer, que é o mais importante.
E com tantos projetos sendo realizados ao mesmo tempo, como que o senhor faz para acompanhar tudo isso?
Bom, e eu acompanho mesmo, porque eu exatamente essa experiência da iniciativa privada me traz assim, a prática de acompanhamento de todos os projetos. E o Acla tem me ajudado exatamente planilhando tudo, fazendo as reuniões gerenciais específicas só para acompanhamento de projetos. E são projetos que eles são transversais. Às vezes a gente pensa, olha, os projetos da Secretaria de Educação. Claro que ela depende da Secretaria de Obras para a reforma de escola, depende das licitações para fazer as compras que ela precisa, depende da parte dos recursos humanos para o treinamento. Então, todos os projetos e programas, eles são intersetoriais. E isso, se não tiver uma organização, uma estrutura para acompanhamento disso, eles não acontecem, eles não avançam. Então, eu acompanho através das reuniões específicas, não é? E também as reuniões gerenciais, não é? De acompanhamento, exclusivamente para acompanhamento de projetos.
Prefeito, no caso das obras, eu sei que o senhor, além de acompanhar as planilhas, gosta de ir em loco verificar se está tudo correndo conforme planejado, né?
As obras, fundamentalmente, mas todos os projetos, olha, o prefeito tem que sair do gabinete. Ele tem que acompanhar as planilhas, tem que acompanhar o dia a dia das secretarias mas ele tem que ir em loco, ele tem que visitar, ele tem que ter contato com os profissionais que estão desenvolvendo os projetos, com os servidores públicos, isso é muito importante também, com a população, tem que se virar nos 30, tem que ir em loco, tem que estar perto dos projetos, tem que visitar os projetos, sobretudo obras, para ver o andamento da situação.
Prefeito, eu quero citar uma dessas obras importantes de Itabira, que é o COI, que é o Centro Olímpico de Itabira, considerado um dos melhores do estado. Além de ser um investimento claro no desenvolvimento das crianças e adolescentes, que outros impactos esse envolvimento maior dos moradores no esporte tem trazido para Itabira?
Olha, Natália, de fato, o Centro Olímpico de Itabira, o COI, é uma obra emblemática. O esporte, ele representa uma inclusão social de muita grandeza. Era um espaço abandonado, uma antiga malharia, uma antiga indústria têxtil. Virou uma cracolândia. Quando eu assumi, a Secretaria de Esporte estava fechada. Nós reabrimos, fizemos investimento no COI, fizemos investimento também na reforma de 39 quadras esportivas e mais 10 novas quadras. E nos campos de futebol, voltando também com o futebol amador, fazendo com que esses equipamentos pudessem abrigar crianças, adolescentes, adultos, de uma maneira geral, a população para praticar esporte. Isso já tem impactos na vida das pessoas. Inclusive, a criminalidade na cidade já reduziu 64% no meu governo. Claro que sobre vários fatores que têm influenciado nisso, mas eu tenho certeza um dos quais é exatamente o investimento no esporte para a população.
Prefeito, o senhor tem dado atenção tanto à educação infantil e fundamental, quanto à universitária também. Quais são as metas da sua gestão?
Olha, o tema educação ele é muito estratégico para Itabira. Né? Primeiro, o aspecto da diversificação econômica. A Faculdade de Medicina que chegou, a Universidade Federal de Itajubá, que tem um campus avançado em Itabira, a Unifei, e já há 15 anos é uma universidade de engenharia, de tecnologia, mas ela parou no tempo, né? Então os investimentos para a Unifei são fundamentais, né? Para realmente a Unifei sair do papel, né? Cumprir o seu objetivo de ser um braço, um suporte para a diversificação econômica de Itabira. E o outro ponto estratégico da educação é preparar o futuro da cidade para o novo ciclo econômico. Encontrei a cidade com uma avaliação do IDEB muito fraca, pior do que mais da metade dos municípios mineiros. Então, dramático. Já estamos revertendo essa situação, o investimento na reforma de 100% das escolas, não só a reforma física, mas pedagógica também, com novas tecnologias dentro das escolas, a valorização do professor, do profissional de ensino, também muito importante para isso, né? Sobretudo, um projeto especial para a primeira infância. Nós estamos lançando em breve um plano municipal da educação infantil da primeira infância. A criança de 0 a 3 anos desenvolve 80% do cérebro. Então, a cidade que não tinha nem creche, né, eram 1.320 vagas de faltantes de creche, déficit de vagas em creche, nós estamos zerando até o meio deste ano, nós vamos zerar, né, e nós vamos poder ter vagas de creches para todas as famílias itabiranas, e com isso e com qualidade, não é só um depósito de crianças, com qualidade para a formação humana, desde a primeira infância. Com isso, a gente tem certeza que o futuro de Itabira, com os próprios itabiranos, né, com a formação desses nossos pequenos itabiranos, vai ser um case nacional.
Prefeito, por mais entusiasmado que o senhor esteja, somente uma grande equipe pode dar conta de tantos projetos. Eu sei que os nossos consultores trabalharam na capacitação dos servidores de Itabira. É importante cuidar também dessa formação técnica da equipe, de modo que todos tenham mais intimidade com controles e metas?
Olha, a participação do servidor e o envolvimento dele para realizar tantos projetos, realizar nossos sonhos para uma cidade melhor, mais justa, mais solidária, mais sustentável, depende da capacitação. Então isso, além da valorização salarial, não é, da valorização do servidor de uma maneira transversal, nós acabamos de aprovar na Câmara Municipal agora o plano de cargos e salários, depois de quase 20 anos sem nenhuma revisão. Isso dá ao servidor uma visão para ele de presente e de futuro, uma visão de trabalho, uma visão de valorização mesmo. A gente tem quase 3 mil servidores públicos em Itabira. Se eles não estiverem engajados, preparados e motivados, a mudança não acontece. Por isso que certamente eu tenha sido prefeito até aqui que mais valorizou o servidor público na história de Itabira.
Prefeito, e falando um pouco dos secretários, qual foi o perfil que o senhor procurou na sua equipe aí de confiança?
Foi um perfil técnico, Natália. Nós fizemos essa opção. Isso causou uma estranheza muito grande no universo da política, mas efetivamente 99% dos secretários foram com perfil técnico, exatamente para a gente poder fazer com que um planejamento estratégico de 4 anos pudesse ser executado com essa rapidez. 4 anos passa muito rápido. E se a gente não tirar do papel e não colocar com a visão técnica, por isso a ajuda do Áquila, eu costumo dizer que às vezes a política é necessária, mas é mais fácil um técnico adquirir sensibilidade política para fazer gestão nas secretarias do que o contrário. E está acontecendo bem nesse sentido.
Prefeito, e falando um pouco mais sobre a gestão de Itabira, eu gostaria que o senhor explicasse o que foi feito na área fiscal e financeira para que os recursos sejam bem aplicados na cidade.
Olha, isso também é muito importante, viu, Natália? Porque nós estamos falando de gestão pública, falando de acompanhamento de projetos, né? Prazos, cronograma, né? Respeito aos cronogramas e respeito também ao orçamento. E às vezes uma cidade mineradora, como Itabira, que está entre as 10 mais ricas do estado de Minas Gerais, às vezes há uma cultura de que não precisa de dinheiro, de não ter que ter tanto cuidado com os recursos. E ao contrário, nós precisamos de desenvolver a cultura da austeridade, da aplicação correta dos recursos. Mas precisa fazer o dinheiro render, precisa fazer o dinheiro sobrar para a gente trazer mais projetos, até porque é uma cidade com essa distância entre prestação de serviço e sua arrecadação. Então, eu encontrei com essa discrepância muito grande. Então, em 4 anos, nós precisamos fazer o dinheiro render mais, buscar mais recursos para poder entregar mais, para poder recuperar o tempo perdido.
Prefeito, o senhor está no último ano de mandato. Qual é o balanço que o senhor faz do plano de governo apresentado em 2021 e o que deverá ser entregue até o final desse ano de 2024?
Olha, o balanço é muito positivo, considerando 3 anos de governo, mas o primeiro ano, 2021, como o pior ano da pandemia no mundo. Ali o prefeito, meu primeiro ano de governo, eu me tornei o secretário de saúde praticamente, indo ao hospital praticamente todos os dias, acompanhando todo o movimento de combate à pandemia da Covid-19 naquele momento, com pessoas morrendo. Então foi um momento dramático e nós perdemos um pouco o tempo ali de colocar em prática tudo aquilo que a gente imaginou já acelerar no primeiro ano. Mas aceleramos no segundo, no terceiro, e o balanço é muito positivo. As entregas têm sido muito importantes. Né? Em todas as áreas, a prefeitura interviu, nosso governo interviu, de todas as áreas sociais, desenvolvimento econômico, também nos aspectos sociais. Né? Itabira é uma cidade com a maioria da população, 72% da população se declara pretos e pardos, população negra. Então, nós trabalhamos um projeto inédito de igualdade racial. Na parte de cidadania, estamos inaugurando a Casa da Cidadania, um espaço democrático para que conselhos e associações comunitárias possam ter equipamentos, ter estrutura para trazer suas ideias, para influenciar nas políticas públicas da cidade. Também vários aspectos sociais importantes. Então, o balanço físico, do ponto de vista de obras, de entregas, até agora, e também esse aspecto, os aspectos sociais da cidade, de envolvimento, de trazer a sociedade, ele foi muito importante. O projeto Cidade Sustentável, mudamos o modelo de relacionamento com a Vale, que é um modelo novo, uma visão estratégica de longo prazo. Eu sou um prefeito que não penso na próxima eleição. Eu penso na próxima geração. E com a Vale, nós estamos desenvolvendo um projeto também de médio e longo prazo, de 61 outros projetos estruturantes para a cidade, para que a cidade sobreviva bem depois do ciclo do minério. Então, é um balanço positivo. Tem muita coisa para entregar em 2024, a conclusão de todo o projeto de educação, de saúde, essa inversão da saúde, apoiando mais a saúde primária e não a terciária, mas fazendo com que haja um equilíbrio no investimento da saúde, no projeto Viver Bem no Campo. Nós temos uma área rural muito grande em Itabira, que estava desassistida. Costumo dizer o seguinte, o governo não pode parar para a campanha eleitoral. Apesar de que é um ano eleitoral, o governo tem que continuar projetando entregas até o dia 31 de dezembro deste ano de 2024.
E além disso tudo, é preciso ser um bom negociador também, né?
o tempo todo, é negociar com empresários, é negociar com políticos, é negociar com seus pares, uhum. né? É negociar com o próprio servidor público, precisa de chegar a um denominador comum sempre. E a gente entender que nós estamos ali de passagem, nós estamos ali por um período e que a gente tem que levar em consideração ideias e interesses, desde que sejam interesses republicanos de todas as partes envolvidas, né? Desde Câmara Municipal até lideranças comunitárias, para quem a gente abriu um espaço muito grande, né? As associações comunitárias, os conselhos, e a gente está fazendo isso de forma muito republicana. Então, é uma negociação permanente, não é? Mas também esperando que a gente possa, nesse período também, ajudar na mudança da cultura da política de uma cidade como Itabira, não é? Conduzindo a prefeitura para interesse mais coletivo e não para os interesses pessoais.
Prefeito, estamos caminhando para o final da entrevista e eu gostaria que o senhor compartilhasse com os prefeitos que estão nos assistindo e com os servidores municipais que atuam aí no Brasil afora, se vale a pena investir nessa mudança na gestão pública, ainda que dê muito trabalho.
Olha, dá trabalho, mas vale a pena. Não só vale a pena, como eu acho essencial, fundamental. Não é? A política está mudando, e principalmente está mudando porque a percepção do eleitor, que é o cidadão, ele está conhecendo cada vez mais os seus direitos. Uhum. E o gestor público, se ele se pauta, né, para propor em cima de projetos, com a ajuda de consultoria, muitas vezes, é importante a ajuda de consultoria, para que ele, em 4 anos, possa realmente realizar. O cidadão que é hoje é, entregou ou não entregou? O prefeito trabalhou ou não trabalhou? Esse é o divisor de águas. Então, o conselho que eu dou para os prefeitos, os atuais e aqueles novos que vão se engajar na política, que estão aspirando aí a gestão pública a partir do ano de 2025, que eles desenvolvam seus projetos, né, e se preparem para poder executar esses projetos, entregar. A entrega é muito importante para a população.
Prefeito, eu agradeço muito pelo seu tempo e por você compartilhar aqui com a gente suas experiências. Muito sucesso, né, no final aí do seu mandato. Obrigada.
Eu que agradeço e um abraço para todos vocês do Áquila. Um abraço a todos os telespectadores, né, e a toda a população de Itabira que nos assistiu.
Muito obrigada. Vamos falar um pouco mais sobre gestão pública. Temos visto cada dia mais prefeitos interessados em adotar metodologias de eficiência comprovada nos municípios. E convidamos 2 especialistas no assunto para nos trazer mais informações. Eu converso agora com os consultores e sócios do Áquila, Adriano Campos e Vladimir Soares. Rapazes, bom dia e obrigado por arrumarem esse tempinho para falar conosco.
Bom dia, Natália. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com você.
Bom dia, Natália. Agradeço a oportunidade para estarmos aqui falando sobre a gestão pública.
Adriano, eu começo com você. Quando você inicia um novo projeto de consultoria em um município, é mais comum o prefeito já ter um diagnóstico do que precisa melhorar ou eles não têm indicadores que mostrem esse raio-x da situação?
Natália, uma boa gestão é fundamental iniciar pela identificação do qual é o mais importante para a prefeitura. Os prefeitos normalmente têm uma ideia boa de quais são as prioridades para a prefeitura, mas não conseguem medir com indicadores de forma clara e objetiva quão ruim está essa saúde, essa educação. Então, para isso, quando a gente começa um projeto, a gente utiliza o Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, para identificar exatamente de forma precisa, né, quais são as áreas mais importantes, mais prioritárias para cada um dos municípios.
Vladimir, e depois desse diagnóstico pronto, vocês orientam que as prefeituras comecem o processo de profissionalização da gestão por alguma área específica ou dá para atuar em todas as secretarias ao mesmo tempo?
Então, Natália, a partir do diagnóstico, fica claro para todos, para o prefeito, para os secretários, quais são as áreas, né, os setores que têm prioridade de melhoria, né? Então, com base no diagnóstico que tem lá o IGMA como referência, nós vamos conseguir definir quais são as secretarias que possuem a maior necessidade de melhoria, né? Que são os gargalos ali da gestão da prefeitura. E a partir daí, a gente definir, com base nos compromissos de governo feitos pelo prefeito, quais são os projetos e ações estruturais que ele deve investir. Nessa parte de ações estruturais, é muito bacana a questão de melhorias dos processos, né? os processos de atendimento tanto para a educação quanto para os atendimentos na saúde e também no desenvolvimento de projetos na parte da infraestrutura.
Adriano, as prefeituras lidam com muitos projetos ao mesmo tempo. Como garantir que os orçamentos e prazos sejam cumpridos?
Natália, nós aplicamos o Programa de Excelência em Projetos. A gente classifica os projetos em ouro, prata e bronze. E todos envolvidos, todos os servidores, eles têm uma informação clara de quais são os projetos que a gente tem que tratar com mais agilidade, com mais prioridade dentro da prefeitura. Outro ponto importante é a metodologia. A gente utiliza a metodologia baseada no PMI e metodologia ágil de gestão de projetos, com ferramentas bem simples, bem práticas, como a matriz de eventos, os preparativos para a operação, que a gente consegue planejar de forma detalhada todas as etapas de implementação dos projetos estruturais, desde a concepção até a contratação, a licitação, a execução e a entrega final para a população. Então é muito importante também essa metodologia. Outro ponto é o acompanhamento de forma disciplinada pela equipe do projeto, pelos secretários e pelo prefeito. São três níveis de acompanhamento, três rituais de gestão que a gente executa junto com a equipe do município. E para facilitar o acompanhamento, a gente utiliza um cockpit gerencial com informações online. E finalmente, a capacitação dos servidores, de forma teórica nessa metodologia e de forma prática, fazendo junto com eles, pondo a mão na massa, implementando com eles esses projetos. Então, com essa metodologia do Programa de Excelência em Projetos, com priorização, metodologia bem estruturada, acompanhamento disciplinado e capacitação dos servidores, a gente consegue garantir a entrega nos prazos e o cumprimento dos orçamentos dos projetos que o prefeito precisa entregar para a população.
Vladimir, a metodologia Cidades Excelentes, criada por nossa equipe no Áquila, promove mudanças impressionantes na gestão das prefeituras. E eu gostaria que você resumisse quais são os ganhos imediatos que a gestão profissional traz para os municípios.
A partir do diagnóstico, da definição da ambição de melhoria de cada município, em cada pilar estrutural, né, ou educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, são definidos os projetos e as ações estruturais. Então, a partir daí, nós temos uma metodologia de como fazer esses compromissos, né, virarem projetos e ações e ter toda uma sistemática de acompanhamento. Isso posto, tem uma parte muito importante que é a questão do treinamento dos servidores, da capacitação dos servidores. Porque aí você vai deixar um legado para a prefeitura para que essa metodologia seja aplicada aos diversos prefeitos que vão suceder na liderança da prefeitura.
Adriano e Vladimir, muito obrigada por essa entrevista e sucesso em todos os projetos de vocês. Até a próxima.
Obrigado, Natália, e obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer para os prefeitos, secretários e candidatos à prefeitura dos municípios que nós estamos à disposição para ajudá-los a entender melhor o IGMA, a explicar a metodologia e ajudá-los na gestão de seus municípios.
Obrigado, Natália. Contem conosco. Estamos à disposição para explicar em detalhes a metodologia dos Cidades Excelentes, bem como o manuseio da plataforma do IGMA. Estamos à disposição. Muito obrigado.
Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá! Música